Memórias sem brilho.
Finalmente alguma coisa deu certo na minha vida. Ora, dizem que quando você tem azar no jogo, você tem sorte no amor. Bem, eu tinha azar em tudo. Já era hora de ter sorte com a minha querida Angélica.
Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você.
Mas embora eu achasse que as coisas estavam finalmente dando certo na minha vida, e que a lenga-lenga da minha ladainha de escritor iria acabar, ou seja, venderia livros finalmente. Não foi bem assim que aconteceu.
Meu Deus, que vida apertada, trabalho, não tenho nada, vivo num martírio sem igual.
Meu livro de ficção científica foi surpreendentemente um belo fracasso. Sim, não vendeu nada. Nem mesmo levaram um pedacinho da orelha do livro como recordação. Nem isso. Nem os hospitais que reciclam papéis receberam de bom grado a minha singela obra literária de ficção científica. Aliás, de ficção científica, aquilo não tinha porcaria nenhuma. Por que eu fui na onda daquele infeliz do Cleovander que cismou de querer que eu escrevesse que as galáxias estão em chamas? Elas nunca estiveram em chamas. Nunca. Nem mesmo em um segundinho de faísca em toda a história intergaláctica que se tem notícia. Fracasso? Fracasso é pouco. A NASA me desmentiu e processou a editora do Cleovander, que até hoje está preso por sinal. Porque mesmo liquidando todos os bens, ele obviamente não poderia quitar as dívidas processuais. Ou seja, caro leitor, conclua comigo. Se meu editor está na prisão, onde está o meu dinheiro? Não tem dinheiro nenhum. O aquecimento global não é ficção científica, caro leitor. Agora eu sei disso. É real. Você, meu caríssimo ouvinte, está sentindo. O clima realmente foi alterado. E por falar em clima alterado, essa minha situação profissional e financeira finalmente afetou o clima da minha relação com a Angélica. Até então, tudo era nuvens, mares e rosas, e unicórnios felizes. Mas passado o primeiro momento ao estilo ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1, o cotidiano mostrou sua verdadeira face. Sem emprego, e sem ter onde cair morto. Bem, é impressionante a minha capacidade de enfiar os pés pelas mãos. Como consigo de forma destruidora acabar com tudo que tenho? Eu sou o verdadeiro kamikaze. Fui programado para meter o pé na jaca.
Nada virá do horizonte, não haverá mais conquistas e nem quem as conte.
Depois desse fracasso editorial, resolvi continuar no Rio de Janeiro, pois voltar para Professor Mourão de Rio Acima seria humilhante demais, até mesmo para mim. Fiquei na casa de verão de Angélica, no litoral do Rio de Janeiro, durante um tempo. Pelo menos até que conseguisse encontrar o meu caminho. Angélica se preocupava comigo e queria me levar para a Inglaterra. Ela queria me ajudar com a carreira de escritor. Fazia mesmo de tudo para me incentivar. Mas eu não queria. Pelo menos não naquele momento. Estava muito chateado e não queria passar por mais uma decepção.
Dinheiro não é semente que plantando dá. Se eu quero ver a cor dele, eu tenho que trabalhar. Se ando alinhado é porque tenho gosto. Se ando endinheirado é com o suor do meu rosto.
Os amigos de Angélica definitivamente me irritavam. Passavam horas falando de seus feitos literários e todas as publicações mais vendidas, além de considerarem museus e galerias de arte os lugares mais emocionantes e badalados da face da Terra.
Ora, mas eu me sinto absolutamente impregnado por tamanha fusão monocromática diametralmente oposta ao percurso não linear daquela consideração do autor.
O criptônio magnetoferrífico 57 é um composto altamente radioativo presente na maior parte dos rochedos organolípticos encontrados no extremo sul do deserto do Atacama.
Os lençóis freáticos estão impregnados de uma toxina biocombustível degradável presente nas escamas das arraias polares.
O pior era o terrível hábito da Angélica de, do nada, entrar em conversas quilométricas sobre o estado geológico de um lugar lá na Conchichina.
Olha, eu me sinto muito angustiada em saber que os hepatócitos de biciclomieríase estão em escassez na estratosfera das camadas venúcres, né?
Não tinha paciência para isso. Definitivamente, eu preferia procurar meu lugar nos cosmos do que passar horas escutando sobre pedras. Todos aqueles artistas, ganhadores de fantásticos best-sellers, cheios de vantagens, roubavam minutos preciosos da atenção da minha amada. Não que ela não me desse atenção, mas quando o assunto ficava um pouco mais interessante, logo eles mudavam o tema e voltávamos à era dos assuntos rochosos sem fim. E estavam em todos os lugares. Passavam dias na casa de verão de Angélica. Não suportava mais.
Se nada tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da tua boca?
Ainda mais agora que eu estava completamente sem rumo em minha vida, achando que toda a minha carreira profissional iria se acabar. Eu perderia todas as minhas ilusões de vida. E eu sempre sonhei em ser um grande escritor. Francamente, nunca pude pensar que chegaria a tamanha infelicidade e fracasso diante de toda a minha trajetória de escritor. Até que no fatídico dia, fui a um lançamento de livros em uma cafeteria com Angélica. O lugar era uma verdadeira caverna. Aqueles caras eram loucos, presos em um lugar ultra quente, sem ar-condicionado. Parecíamos experimentar uma sauna literária. Ou literalmente. No mal-estar colossal, senti falta de ar. Minha pressão começou a baixar. Tudo estava girando. Percebi que não podia ficar lá dentro nem mais um segundo. Angélica, eu preciso ir embora. Não estou me sentindo bem. Olha só como estou suando. Vou acabar desmaiando aqui. Por favor, vamos embora.
Que isso, Juan? Daqui a pouquinho isso passa. Você deve estar ansioso por alguma coisa. Por que você não toma um chá aqui com a gente?
Eu detesto chá. A última coisa que deviam me oferecer para me reconfortar é um chá. Poxa! Chá não resolve o mal-estar de ninguém. Aquele líquido esquisito com saquinho boiando e restos de pó no fundo da xícara é um desastre. Angélica, não dá mesmo. Eu tenho que ir.
Ah, que chato você. Então pegue a chave, eu volto de táxi. Não vou sair daqui agora só por causa do seu xilique, não. Está super interessante. Ainda mais agora. Robert Brandmeier vai lançar seu novo livro.
Super interessante.
As Crateras do Inferno.
Ainda mais agora.
8.500 Fahrenheit ao nosso redor.
Ela devia estar brincando. Eu pensava e repetia como um mantra. Ela tem que estar brincando. Quer saber o que está um inferno? A minha cabeça. Em chamas com esses assuntos geológicos, quando eu estou quase morrendo nessa sauna. Estou quase vendo o apocalipse e você falando em crateras? Faça-me um favor, vou embora mesmo. Ao chegar em casa, para o meu desgosto, mal pude me recuperar de meu súbito mal-estar e tive logo outra decepção. Na mesinha de centro da sala, um cartão repousava silencioso, guardando o próximo infortúnio de meu destino. Em meio a desenhos de rosas, poucas palavras diziam:
Querida Angélica, Obrigado pela maravilhosa companhia. Sua existência é uma bênção para os meus penosos dias. Sinto tanto sua falta, querida. Você iluminava meus dias. Quando você vem novamente, estou com seu presente aqui, apenas aguardando seu retorno. Meus braços estão abertos para lhe receber. Assinado, Nonô.
Um ciúme e o nosso amor se acabou.
Amassando aquele maldito pedaço de papel em minha mão gélida de raiva, fui deixando enegrecer tudo em minha volta, imaginando ter perdido a coisa mais preciosa que minha humilde vida pode receber do destino. Seria Deus tão cruel? Que perversidade seria essa? Um castigo divino? Quem seria esse infeliz, esse ser da escória humana que surgiu do nada para tomar de súbita, sutil como uma avalanche, ira mortificante perpassando os meus vasos sanguíneos, tirando de mim a única e singela paz espiritual que já residiu em meu ser? Eu reluto. Eu vingarei. Não perderei a Angélica para um ser que atende pelo nome de Nonô. O que é Nonô? Isso não é nome, nem tampouco forma uma palavra. São duas sílabas, é quase uma onomatopeia. Meu nome é Juan Miller. Juan, coisa de espanhol. Miller, minha descendência alemã. Meu nome vem do latim. Esse sujeito não tem nem raiz linguística para a formação do próprio nome. Nem a estética do seu nome condiz com a harmonia de suas palavras. Nonô. Impressionante. Estou derrotado. Ela podia me trocar por Márcio Delahor, por Pierre Ranovitch, por Diógenes da Fonseca, ou Demetrios Atoneto. Mas não. Tinha que ser um sujeito chamado meramente de Nonô? Não! A senhora Angélica me deve uma explicação.
Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito?
Mas que desaforo! Estava furioso. Assim que Angélica chegou, já foi logo com a bomba. Angélica! Mas que palhaçada é essa de ficar recebendo recadinho de Nonô? Você está achando que eu tenho cara de palhaço? Quem é esse Nonô? Quero escutar uma explicação agora!
Juan, você não entendeu nada. Eu posso explicar
também
isso.
Também não quero saber. Cala a boca. Não estou aqui para escutar nada que você tenha para me dizer. Isso é muita humilhação.
Mas, Juan, foi você mesmo quem disse que queria uma explicação assim, que eu falasse
muito. Chega, Angélica. Você já falou demais.
Mas eu não falei nada, Juan. Ou melhor, você nem me deixou terminar o que eu ia dizer, cara.
Já escutei tudo que eu deveria escutar definitivamente em toda a minha vida. Francamente, Angélica.
Tudo que você dizia, eu acreditava.
Eu esperava uma traição de qualquer pessoa, menos de você. Ou pelo menos, você poderia ter me trocado por aqueles amigos patéticos seus.
Os meus amigos não são patéticos, Juan. E você cala a boca e me escute. Você não entendeu nada.
Chega, Angélica. Você já falou demais. E nem quero entender. Já vou indo, Angélica. Já fiz minhas malas e vou buscá-las agora.
Juan, não seja louco. Você não tá entendendo.
Já busquei minhas malas, Angélica. Adeus. Bati a porta e saí correndo em fúria. Mas ainda tinha outra providência para tomar. Ah, mas é claro, fui tomar satisfações com o maldito Nonô. Anotei um endereço que veio no remetente do cartão que o maldito enviou para Angélica e fui até a residência do infeliz. Quando cheguei no local indicado, fiquei deslumbrado. O homem morava numa mansão. Nem perdi meu tempo. Bati na campainha freneticamente. Atendeu um empregado que mais parecia mordomo. Então disse a ele que queria falar com o Nonô.
O senhor tem hora marcada?
Não.
Então perdeu seu tempo, meu caro. O senhor Nonô é um homem extremamente atarefado.
Ora, já se viu. Atarefado. Pra ficar mandando recado pra minha ex-namorada, ele tem bastante tempo mesmo. Ah, dá licença. Empurrei o mordomo e já saí subindo as escadas. Avistei um escritório com a porta semiaberta, fui logo abrindo a porta e dizendo: quero falar com o Nonô.
Mas o que é isso? Invasão? Quem é o senhor? Seguranças!
Namorado de Angélica, disse ao velho em tom ameaçador, para tentar deixá-lo intimidado. Percebi que quando falei que eu era namorado da Angélica, ele fez uma cara assustada e falou:
ah, sim, claro. Você é o Juan Bliver? Certo?
Miller! É Juan Miller! Percebi que ele pronunciou meu nome com uma preguiça impressionante.
Ah, que seja! Olha aqui, rapaz!
Olha aqui, digo eu! Neste momento, o mordomo chegou com mais dois seguranças, querendo me botar para fora de casa. Mas Nonô impediu o pior.
Não, não se preocupem, não há necessidade. Eu já sei quem é o rapaz. Pode deixar que, se eu tiver algum problema, eu chamo vocês.
Os seguranças e o mordomo foram embora, e eu já fui logo falando. Olha aqui! Eu vi o bilhete que você mandou para Angélica, dizendo que sua existência é uma bênção para os seus penosos dias. Ora, o senhor não tem vergonha, não? Angélica está comigo, comigo, ouviu bem?
Sua existência é uma bênção para os meus penosos dias. Meu jovem, isso é um mal entendido. Não tive intenção nenhuma de causar um embaraço a você. Você nem sabe quem eu sou. Deixa eu me explicar.
Ah, mas é claro. Se não causasse nenhum constrangimento para mim, se ninguém soubesse que Angélica me trocou por você, isso não teria o menor problema, não é mesmo? Ah, o senhor já foi longe demais. Tomado pela fúria, virei a mesa do escritório do homem de cabeça para baixo e com um súbito sobressalto saí de seu escritório, deixando o homem boquiaberto sem entender nada. Saí da casa dele correndo, sem rumo, furioso. Pronto. O que mais me faltava acontecer?
Eita dor de cotovelo dos infernos. Que saudade, que vontade de morrer. Que adianta encobrir as aparências, se me olhando todo mundo vai te ver. Eita dor